que mais impede que a gente cresça no negócio, na vida, é a dificuldade de você assumir a responsabilidade sobre tudo que acontece com você.
E o mundo dos professores, ele é muito limitado. Porque se você está numa escola, o máximo que você pode almejar é ser coordenador da escola.
Por onde você acha que é mais interessante crescer como mentora?
O que mais me encanta hoje é ver o olho da pessoa brilhando, pensando, nossa, eu nunca pensei nisso.
E como que você desenvolveu as suas habilidades sociais?
Quando você entende que você tem um talento, uma facilidade, alguma coisa, você tem uma obrigação de compartilhar isso com as pessoas.
Salve, salve, Rodrigo Vinhas aqui. Estamos juntos para mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje eu estou aqui com a Camila Tucunduva. Ela é mentora de experts no digital. Ela também é palestrante, empresária e ela é especialista na criação de cursos e produtos digitais. Camila, muito, muito bem-vinda. Uma alegria ter você aqui. Você começou a trabalhar com 14 anos. Depois você deu aula em escolas, universidades por mais de 25 anos. Apesar de não aparentar nem um pouco. E eu queria que você me contasse como foi essa transição de você dar aula para você vir para esse universo digital?
Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Que legal estar aqui. Muito gostoso compartilhar. Adoro esse formato de conversa, de podcast. Legal. E sim, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, dando aula de inglês. E comecei não por necessidade ou porque precisava ajudar a família, mas porque eu gostava muito de ensinar e de aprender. E eu queria ter liberdade de ter o meu dinheiro para ir no cinema, para comprar brinquinho e não ter que ficar pedindo nada para os meus pais. E comecei a trabalhar, comecei a me desenvolver e ver que o trabalho me dava uma liberdade que eu não conseguiria experimentar de outra forma.
Uhum.
Então, comecei bem cedo, comecei sendo professora de inglês, que é uma língua que eu sempre gostei muito. E por mais tempo do que eu acho que eu deveria ter ficado, eu trabalhei dentro de instituições de idiomas, de escolas maravilhosas, como professora, como treinadora de professores, como coordenadora acadêmica, coordenadora administrativa da escola. E foi justamente aí que eu comecei a sacar que eu gostava mais desse outro lado, do lado empresarial da escola, do desenvolvimento das pessoas, do que estar em sala
não,
de aula. Né? Então, já era aquela coisa de, sabe, que não parece que é trabalho, que você trabalha muito, mas até não se cansa tanto. Né? E quando eu precisei voltar a ser, entre aspas, só professora, me deu uma sensação de, não, gente, pera, eu sei mais coisa, eu consigo mais coisa, eu posso mais coisa. E aí começou uma jornada de, mas o que mais que eu posso fazer? E o mundo dos professores, ele é muito limitado. Porque se você está numa escola, o máximo que você pode almejar é ser coordenador da escola. Né? E o próximo passo seria comprar uma escola ou criar a sua própria escola.
Uhum.
E não era muito o que eu queria também, porque eu sabia o tanto de trabalho que tudo isso dava e eu via as planilhas de faturamento e lucro. Né? Falou,
uhum.
Então, não sei se esse negócio aqui
era
é tão bom.
Era uma coisa que tinha uma margem muito alta.
Era muito trabalho, muito perrengue, muito BO e não era exatamente por aí que eu queria ir. Mas eu não sabia para onde. Não tinha a menor ideia do para onde. E me deu uns 5 minutos de meio alergia, assim, de, ai, não quero nunca mais trabalhar com isso, eu vou começar a fazer outras coisas. E fui buscar, na minha mente maravilhosa de professora, uma outra pós-graduação para fazer, já tinha feito mestrado, já tinha, né, estudado muito, só que tudo dentro da área de educação. E fui fazer uma pós em gestão de equipes de alta performance. Falei, bom, eu já faço isso na escola, né, gente? Já sou uma gestora de equipes de alta performance, mas deixa eu buscar um lado mais business da coisa. E me apaixonei por isso. E comecei a perceber que tinha um outro lado de desenvolver líderes, de desenvolver pessoas que eram, hoje eu vejo, né, especialistas no que fazem, uhum. E desenvolver a carreira. Peguei aquela onda do coaching também, do desenvolvimento pessoal. Sempre gostei muito, né, uhum. De quebrar as barreiras mentais que a gente tem para crescer. E aí que eu comecei a ver outras possibilidades. E foi aí que eu entendi que existia o mundo do digital. Porque até então, e a gente está falando de 2017, eu não sabia que nada disso existia.
E foi aí que você começou a produzir conteúdo?
Foi. Foi aí que eu comecei a produzir conteúdo.
Como foi que você se ligou assim, ah, então eu tenho que produzir conteúdo para eu conseguir vender e tal? Como que foi isso?
Eu entendi que para eu fazer qualquer coisa que fosse no digital, e na época ainda era muito ligada ao inglês, eu queria vender no digital. Então, ia ter que ser pela internet, onde que as pessoas estavam, nas redes sociais.
Uhum.
Então, deixa eu começar a falar, deixa eu começar a seguir pessoas que fazem isso aqui e ver o que elas estão falando. E eu comecei a criar do jeito mais natural possível, testando no perfil pessoal mesmo, gravando coisas, falando meu ponto de vista, ajudando as pessoas e comecei a ter meus primeiros clientes.
Isso que eu ia te perguntar, quanto tempo demorou para você ter o seu primeiro resultado no digital E qual foi o primeiro produto que você vendeu, o primeiro serviço?
Eu comecei a vender desafios de inglês. Era desafios de 15 dias, de um mês, de 20 dias.
Para o público final, primeiro.
Para o público final. Ainda era Camila professora.
Ensinando inglês.
Exato. Então, era isso que as pessoas ficavam comigo. E aí, disso, eu comecei a criar uns produtos pequenininhos de inglês também. Para vender para as pessoas, só que eu não queria que fosse mais do mesmo. Eu queria que fosse alguma coisa de inglês para carreira, inglês para trabalho, que a pessoa conseguisse ser CEO, diretor de alguma coisa, fazer entrevista para fora, porque eram esses os meus alunos. Os meus alunos eram quase todos assim, diretores de empresa, pessoas, né, de altos cargos. E comecei a fazer por isso. Só que tinha uma outra veia dentro de mim também, que sempre foi de gostar de desenvolver professores. E sendo mentorada, né, sempre buscando mentorias e tudo, uma mentora minha, ela viu um post meu uma vez, que eu coloquei todo o meu currículo nesse post, e ela me ligou. Ela falou, escuta, você quer uma dica de 100 mil reais? Pois não, né? Me diga agora. Ela falou, você não tem que trabalhar com o povo do inglês, não. Você tem que ajudar professores a fazer o que você faz. Porque eu tinha conseguido sair da escola, ganhar muito mais, trabalhar muito menos, ter uma vida
agora,
muito mais livre.
E agora, olhando em perspectiva, foi mesmo um conselho de 100 mil reais?
Nossa,
ou mais?
Foi um conselho de milhões. Foi um conselho de milhões. E foi a virada que fez... É, eu acho que o meu começo no digital, a partir disso, foi muito exceção. Daquelas coisas que, muitas vezes, a gente alerta as pessoas que vão começar no digital. Ó, teu primeiro lançamento talvez não vai ser tão bom. O meu foi maravilhoso. Ah, vai demorar para você fazer 6 em 7. Não demorei. Ah, não é no primeiro ano da sua empresa que você vai fazer 1 milhão. É sim, sabe? Então, tudo foi crescendo muito rápido, foi dando muito certo dentro dessa linha. Então, eu me vejo muito como, cara, era o que precisava ter sido feito naquela hora. E a visão dessa minha mentora foi Mira Laser.
Uau, que legal. Quem que foi? Dá o arroba.
Arroba Dani Teixeira.
Ah, e eu te conheci, inclusive, num evento
é,
dela,
exatamente,
né?
Exatamente.
A Dani é muito legal. Nossa, ela tá faz muito tempo, né? No...
Tá.
No digital.
Maravilhoso.
Digital. Bom, aí depois disso você fez várias pequenas transições, né? Porque aí você começou, então, dando aula para o público final, depois orientando professores de inglês, depois de idiomas, depois professores. E agora você está orientando pessoas de várias profissões que querem entrar no digital. Me explica onde você enxergou essa oportunidade de mercado.
Bom, todas essas mudanças, elas foram acontecendo naturalmente. Nunca foi assim, ah, então para agora, para onde que eu vou crescer, o que eu vou fazer? Né? Quando eu estava com os professores de inglês, os de outros idiomas já estavam presentes. Tudo que eu fazia era em inglês, inclusive. Então, quem falava inglês conseguia participar de tudo. Então, entram professores de outros idiomas. Quando entra nisso, professores de outras matérias já estavam presentes antes de eu comunicar o meu reposicionamento. E a mesma coisa para pessoas que querem criar cursos digitais. Então, começa com vários... Você começa a participar de vários grupos de empreendedores, né, vários masterminds, onde não tem só professor. E as pessoas começam a te ver como alguém que pode ajudar nisso. Né? Hoje eu tenho mais de 28 produtos digitais, mais de 28 cursos digitais. O meu grande ouro é o LTV. Né, de vender muitas vezes para as mesmas pessoas. Então, são cursos muito bons com NPS alto para caramba e criação de cursos bons muito rápido. Então, você vai compartilhando essas coisas, outras pessoas vão te olhando de uma forma diferente. Ah, me ajuda a fazer o meu curso aqui? Ah, me ajuda a fazer tal coisa aqui? Ah, eu queria tanto criar isso aqui e não consigo. E pessoas assim, meu cabeleireiro, maquiadora, né? As pessoas que... Minha personal trainer, que são excelentes profissionais e que não estão no digital porque não conseguem fazer essa transição de eu sou muito bom aqui nisso aqui, já eu sou um profissional incrível, mas como é que eu faço para ser esse incrível no digital? E é aí que me deu esse clique de, gente, não precisa ser só para professores, pode ser para todas as pessoas que são bons profissionais, que já são muito bons no que fazem, mas ainda não enxergaram a ponte de criar produtos, cursos dentro do digital para viver de outro jeito, trabalhar de outro jeito.
Então, desde que você começou, você não tinha essa visão que ia chegar nisso que chegou, né? Foi uma coisa que foi mudando, foi mudando, foi mudando. E agora, você acha que você já tem uma clareza da sua carreira no longo prazo? Como que você planeja? Você planeja o próximo ano? Você planeja os próximos 5 anos?
Eu tenho uma dificuldade grande de planejar os próximos 5, 10 anos, até porque eu não gosto de me colocar dentro de
uma caixa
ou até de um trilho reto demais, assim, sabe? Mas eu planejo o ano... E vejo possibilidades para os próximos anos. Né? Dentro do digital muda muito. É muito rápido. O que você achava que ia ser uau, sei lá, do ano passado, mudou completamente. Então, hoje eu vejo muito mais crescimento muito grande, mais reconhecimento, mais ampliação da minha voz, chegar a mais lugares. Então, hoje eu não descarto mais, por exemplo, um programa de televisão. Uhum. Eu não descarto mais ter, sabe, palestras em outros países. Coisas que ficavam assim, tipo, ah, seria legal. Hoje eu já vejo, eu já enxergo o caminho para chegar lá.
E o que, que você acha que faria mais diferença para você aumentar a sua autoridade, aumentar a força da sua mensagem? Quais são os caminhos que você busca para fazer isso e que você indica que os seus clientes façam?
Eu acho que depois de, vamos colocar, 4 anos assim, de verdade trabalhando no digital, eu entendi que existe uma bolha muito maior fora do digital. Uhum. Tem muito mais gente fora do digital que já ouviu falar, acha legal, tem 1 milhão de dúvidas sobre isso e que quem está dentro da bolha do digital e eu... Né, por muito tempo estive também só dentro dela, a gente fica vendendo para a gente mesmo ali. Uhum. Para quem já conhece, já sabe o que é isso, já sabe o que é aquilo. Mas o mundo, o Brasil, tem muito mais gente fora.
Total.
Então, hoje, eu busco estar em lugares onde o digital não reina. Para que as pessoas entendam que isso é possível, que é legal, que é uma forma de crescer a empresa que faz, ou o trabalho que faz.
E como você chega nessas pessoas?
Por mentorias, por masterminds, por eventos.
Não, mas como que você atrai as pessoas para a mentoria, para mastermind, para o evento? É na criação de conteúdo, você frequenta algum outro ambiente que assim está meio fora do radar?
Aí entra uma coisa que eu acho que é aquelas coisas que a gente nasce sendo, né? Eu faço amizade com todo mundo, converso com todo mundo. Não existe eu ir num lugar e não sair batendo papo com as pessoas. Então, essa habilidade social eu coloco em prática em eventos de empreendedorismo, por exemplo. Em Curitiba tem vários, vários, vários. Eu comecei a participar de vários deles. E dentro dos grupos, eu sempre me voluntario a falar, a ajudar. Eu vejo que a pessoa está ali, é uma pessoa que não tem nada a ver com o digital. A pessoa tem uma loja de coisas para piscina.
Uhum.
Né? Então, o que você está fazendo nesse grupo? Entende? Fora de fazer a gestão da minha empresa, então ir lá e conversar e ver. O que mais me encanta hoje é ver o olho da pessoa brilhando, pensando, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falo, pois é, tem um jeito de você fazer isso.
E como que você desenvolveu as suas habilidades sociais? Porque, na minha opinião, a diferença de quem fica rico mesmo ou não é o desenvolvimento das habilidades sociais. Como que você desenvolveu e como que você orienta as pessoas que ainda não têm isso muito bem desenvolvido? Comece.
Sim, eu também acredito que seja o grande diferencial e o ouro das pessoas. Eu acho que tem um pouquinho sim de característica pessoal, mas a gente não pode se prender a isso, dizer, ah, então eu sou introvertida, eu sou tímida, eu sou mais reservada, eu não consigo fazer isso. Não, então vamos aprender. Tem um livro que eu acho que deveria estar, assim, na prateleira de todo mundo.
Como fazer amigos e influenciar pessoas.
Devia estar nas escolas. Gente, mas aquele livro salva vidas. Sabe, se as pessoas deixam de ser chatas, as pessoas deixam de ser desinteressantes, as pessoas deixam de ser oportunistas, lendo aquele livro.
Qual foi a lição assim, que você lembra, que mais chamou atenção nesse livro?
Pergunte sobre a pessoa. Em qualquer conversa que você tiver, a conversa não é sobre você. A conversa é sobre a pessoa. E é mágico. É mágico você estar num lugar... Eu acho que junto um pouco de ser professor, ainda mais de inglês, que numa sala de aula você tem que fazer o aluno falar, né? Uhum. Então, craque em fazer 1 milhão de perguntas para a pessoa falar. Agora, cara, eu quero saber de você. Eu quero saber... Gente, eu quero saber de onde você é, eu quero saber o que você gosta de comer, eu quero saber o que você ouve, eu quero saber desde quando você trabalha, não sei o quê, eu quero saber se você tem filho, o que seus filhos fazem. Então, ser genuinamente interessado por pessoas... Né, de conhecer mais sobre as pessoas e entrar para uma conversa, isso não é... sabe, cara, eu quero, de fato, saber de você. E acho que é tão difícil você ser... As pessoas te ouvirem desse jeito, perguntarem, se interessarem, de você lembrar das coisas, né? E isso muda. Muda a sintonia, muda a forma como as pessoas te enxergam. Aí começam a surgir convites, você começa a ser lembrado, você começa a ser indicado, você começa a ser visto como alguém que presta atenção nos outros. Então, para mim, o maior ensinamento desse livro e de relacionamentos, e até para a família funciona bem para caramba, mas para negócios, é, cara, eu tô aqui para você. Né? Para criar conteúdo, ah, eu vou fazer um post, vou fazer uma live. Cara, não é sobre mim. Eu vou talvez contar uma história minha, mas eu vou conectar, eu quero ouvir tanto que eu amo fazer live, que é que as pessoas vão conversando, vão contando, e eu já vou perguntando, já vou, não, mas quero, me fala mais, escreve mais, quero saber disso, quero saber daquilo. Que quando eu encontro as pessoas nos eventos presenciais, gente, parece que você já é amigo faz tempo, é muito engraçado, é muito engraçado. E sentir prazer, de fato, sabe, de conhecer gente, de ajudar as pessoas, de aprender mais sobre as coisas, acho que a mágica tá por aí.
Eu concordo. Tem um... Eu não lembro quem agora fala que... Você nunca vai ver uma pessoa voltando de um lugar falando que ela ficou cansada de falar dela mesma. Então é um jeito muito legal de você... Porque no final você precisa que as pessoas te ajudem de alguma maneira. E as pessoas sempre vão querer ajudar desde que elas se sintam escutadas. Né? Desde que elas se sintam ouvidas. E também uma outra coisa que você falou que faz diferença, você conseguir ouvir a pessoa de verdade. E o que, que seria ouvir de verdade? Porque às vezes você fala isso e as pessoas não entendem, porque é subjetivo. Para mim, o que, que é ouvir de verdade, porque às vezes você concorda, é quando você consegue escutar a pessoa sem pensar no que você vai responder. Então, você não usa a pessoa como um apoio para aquilo que você já quer falar. Para mim, isso é uma coisa... Eu falo isso toda hora, porque para mim isso é a coisa que mais muda. Eu vi uma vez o Leandro Karnal falando disso, e fala assim, a pessoa fala, eu sou de câncer, aí outra responde, eu sou de aquário, meu filho quebrou a perna, o meu quebrou o braço. Então a pessoa só fica, as pessoas elas só ficam tendo monólogos usando uma coisa que a outra pessoa falou pra, como apoio. O que você acha disso?
Eu acho que é muito fato e vejo que várias coisas, né? Agora conversando contigo, eu fico pensando como que você se aprimora em tudo isso. Ser professora, ainda mais de inglês, você tem que fazer. Eu lembro que eu chegava em casa... E meu marido também, a gente se conheceu sendo professores de inglês, né? E eu chegava e falava, nossa, gente, eu passei o dia inteiro fazendo as pessoas se sentirem interessantes. Então, 20 anos da vida fazendo isso. Porque assim, cara, eu quero saber qual que é a sua cor favorita, mas não só isso, eu quero saber por quê, aonde, como, né? E fazer a pessoa pensar. Então, sair dessa conversa com alguma coisa transformada. Aí entra para fazer todos os cursos e formações de coaching, né? O segredo do coaching são as perguntas. Então é sobre a pessoa se desenvolver. Rede social é sobre a pessoa falar sobre ela. Então eu acho que o fundo é você querer, em todos os lugares que você passa, você ter a pessoa ter um momento, ter uma pequena transformação. Sabe, não é, nossa, mudei minha vida, não é isso, mas, nossa, eu falei aquilo com a Camila aquele dia, não, eu achei tão legal, achei
igual esse
bacana.
Caso que você contou da Dani, né, que ela foi lá, viu seu negócio, se importou pra ir lá falar com você e tal, tanto que você tá lembrando isso até hoje, sei lá quantos anos depois.
Exato, e quantas outras contribuições dela tá prestando atenção. Uhum. Né? E não só como mentora minha, que ela foi por muito tempo, a gente hoje é muito amigas, né, mas, poxa, você vê que tem alguém te olhando... Alguém que está prestando atenção no que você está fazendo, que às vezes precisa te dar um toque de alguma coisa que, ó, faz por aqui, vai por ali. Nossa, que legal que você fez isso. Poxa, estou muito feliz por você. Às vezes é só um elogio. E dar um elogio para uma pessoa que você, cara, eu percebi que você fez isso, que aconteceu isso, que você mudou tal coisa, gostei daquilo que você falou. Às vezes você está num momento que, cara, eu precisava dessa afirmação para saber que esse é o caminho. Uhum. Então, eu não posso economizar isso com as pessoas. Eu sinto que um dos donos da escola, né, que eu trabalhei, o meu chefe, que hoje a gente é mais amigo ainda, né? Ele me ensinou um negócio que eu gosto, que eu levo para a vida inteira, né? Quando você entende que você tem um talento, uma facilidade, alguma coisa que é melhor, né, em algum sentido, você tem uma obrigação de compartilhar isso com as pessoas. Sabe? E é essa que é a graça de todas as pessoas, porque sempre vai ter alguém que é melhor numa coisa. Então, se você guarda um talento que você tem, uma habilidade que você tem só para você, tá errado. Você tá desequilibrando o mundo, sabe? Você precisa compartilhar isso com as pessoas.
Tipo a fábula dos talentos.
Então, ou até no, como é que é? No Homem-Aranha, sabe? Como é que é? Grandes talentos vêm com grandes responsabilidades.
Não, é, né? Isso. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades.
É isso, é por aí.
Mas eu tava lendo aquele livro do Mark Manson, que eu gosto muito, assistiu Arte de Ligar o Foda-se e tal, e uma hora ele cita isso, e ele fala que, na verdade, o mais interessante é se você inverter os substantivos. Que você coloca, com grandes responsabilidades, vem grandes poderes. Porque o maior problema que mais impede que a gente cresça no negócio, na vida, é a dificuldade de você assumir a responsabilidade sobre tudo que acontece com você. E a gente confunde muitas vezes a responsabilidade com a culpa. Então, sei lá, vamos supor, ah, eu saí na rua e fui atropelado por um cara que tava bêbado. Isso não é minha culpa. Mas como eu vou lidar com aquilo a partir do momento que eu fui atropelado é minha responsabilidade. E eu acredito que no digital tem muito disso. Porque empreender em si tem muitas frustrações, tem muitas coisas difíceis. E eu queria perguntar se você teve frustrações nesse... Quais foram as frustrações que você teve? Principalmente eu vejo em relação às pessoas produzirem conteúdo. Porque quando as pessoas começam a produzir conteúdo, elas sempre pensam assim, ah, se eu produzir 6 meses, vai ter 1000 pessoas na minha live. Se eu fizer não sei o quê, vai ter isso. Vai ter aquilo. E como isso é pra você?
Gente, até hoje não tem 1000 pessoas nas minhas lives, né? Eu sigo fazendo loucamente. Nossa, e é...
Mas isso te abalou alguma vez?
Ah, eu acho que você me perguntou algumas frustrações. Cara, tem frustrações diárias. Diárias. Né?
Quais são as maiores e como você lida com elas?
As maiores são de ter um pensamento muito acelerado, de ser uma pessoa muito acelerada, de querer fazer muita coisa e, não sei, as ferramentas, as pessoas, o mundo não me acompanha. E me dá aquela coisa de, caramba, eu queria que tivesse a 200 por hora e está indo só a 30 por hora. Uhum. Então, é aceitar a velocidade das coisas é uma coisa muito difícil para mim.
Com coisas que estão fora do seu controle.
É. Então, não tem como, não tem como, então tem que ajustar.
Mas são, de fato, coisas que estão fora do seu controle ou tem coisas que você poderia fazer para acelerar?
As
o que,
duas,
que você acha?
As duas coisas. Mas eu acho que entra a parte de você saber lidar com a equipe que você tem, com as pessoas que estão com você. Então, se eu ficar surtando a cabeça da pessoa que está trabalhando comigo, ela vai embora. Quando a gente vai entrar em lançamento, eu já peço perdão antes para todo mundo. Eu falo, gente, vamos entrar em lançamento, eu vou surtar. Né? Eu vou falar coisas assim, vou mandar mensagem assim, eu não vou mandar bom dia, vai ser não sei o quê. Eu vou mandar mensagem madrugada. Já me perdoa antes, gente. Já tô comprando o cartão de crédito aqui, ó, de pré-pago.
Já tô depositando que vai precisar sacar.
Então, acho que isso já me ajuda a lidar com essa frustração, né, disso. E das coisas não crescerem rápido, como, obviamente, eu quero que cresça. Como eu comentei, até hoje minhas lives não tem 1000 pessoas assistindo. Uhum. Né? Gostaria? Sim, claro, óbvio que sim. Né? Outra frustração de pessoas que eu vejo que tem um imenso potencial e a pessoa não vai para frente por falta de confiança nela mesma. Eu tenho vontade de chacoalhar a pessoa pelo pescoço. Sabe? Quando fala, cara, vai, só
mas,
vai.
Mas, por exemplo, essa coisa que você falou da audiência, né? Você vê isso como um problema insolúvel, entre aspas, do tipo, tem um tempo para isso acontecer? Ou você pensa assim, bom, na verdade eu poderia ter, mas eu não estou fazendo A, B, C, eu ainda não sei isso, aquilo. Ou você pensa que simplesmente é uma coisa que pode acontecer ou não, assim, de um jeito mais... O que eu tô querendo dizer é quanto você atribui ao acaso e o quanto você atribui à sua própria responsabilidade, o quanto de pessoas tem ali te assistindo, no sentido de que se isso é importante para você, né, o que você tá... O que você faz para que isso, aconteça, assim?
Toda vez que eu olho e falo, nossa, eu tô fazendo bastante, né? Eu sou super disciplinada, super determinada, sempre fui muito, eu vejo alguém fazendo mais. Aí eu falo, ah, então tem como fazer mais, né? Sim. Poderia estar fazendo mais. Eu sempre vou buscar...
Por exemplo, o Charles lá na Craft,
gente,
né?
Gente, que é aquela pessoa, né? Mas aí eu vejo, assim, eu lembro muito, muito icônica a cena, né? Foi bem na virada de 2020 para 2021, que eu tinha começado 2020, deu tudo certo, não sei o quê, que massa. Ah, então agora Natal, Ano Novo, vou para casa do meu pai, ficar lá de boa, não fazer nada. Catei o celular no primeiro do ano, uma colega minha de mentoria fazendo live. Aí eu falei, mas eu sou uma burra mesmo, eu sou uma... Gente, eu sou idiota. O que que eu tô aqui e ela tá fazendo live? Aí quando você olha alguém muito próximo de você fazendo, você fala, nossa, eu poderia fazer mais. Uhum. Então tem muita coisa a mais pra fazer. Por outro lado, eu acho que eu aprendi a administrar bem esses números de vaidade. Qual que é a minha métrica de fazer lives sempre e não ter o número da minha cabeça lá que eu acho que deveria ter? Tá vendendo?
Exato, isso que eu ia falar. A minha única métrica é o saldo do banco.
Exatamente, exatamente. E hoje eu vejo... É muito raro eu não fazer uma live, alguma coisa, que no final não tenha um monte de direct lá no meu Instagram, pessoa pedindo coisa, perguntando, não sei o quê, e sai alguma venda. Então eu falo, cara, é uma hora que eu tô aqui compartilhando conteúdo e vendeu. Vendeu curso, vendeu mentoria, vendeu um monte de coisa, a pessoa veio para isso. Então, para mim, é muito assim, cara, não tá do jeito
que... Tá justificando que eu... o trabalho que você tá fazendo.
Exato. É uma hora bem, bem, bem usada.
Mas você tem... Então, é que você disse que você começou e já deu tudo certo muito de cara, né? Mas como você falou, a maioria das pessoas, elas têm que passar por esse período de, sei lá, ir lá falar para as moscas, o negócio não rolar e tal. Como que você aconselha, assim, apesar de você não ter passado por isso especificamente no digital, mas acredito que você passou por isso na vida, de alguma maneira, assim, o que, que você acha que a pessoa pode fazer para ela manter aquela resiliência de continuar fazendo e tal?
Olha, no, nesse posicionamento de mentora, não, mas como antes professora de inglês, muitas lives com três pessoas, com a minha tia, assistindo.
E o que, que fazia você continuar fazendo?
Eu acho que era a vontade de fazer acontecer, a vontade de aprender, a vontade de ser melhor. Sabe, a vontade de, cara, tem que fazer e dane-se, sabe, e vamos lá. E uma coisa que é gostoso, eu dizer, ah, minha tia tava lá, porque a minha tia era a pessoa que na manhã seguinte me mandava mensagem dizendo tanto que tinha sido legal a live, o tanto que tinha sido bom pra ela. Falei, gente, se é pra pelo menos fazer o dia da minha tia ficar melhor, eu vou continuar fazendo. Mas não, você fica boa, você vai ficando melhor. Então, se hoje eu já sou boa, imagina daqui um ano, se eu estiver fazendo isso de forma repetitiva, né? E, inclusive, quando a gente fala de números, uma das coisas que eu gosto de falar bastante para os meus mentorados, assim, cara, não, a gente é legal ter um monte de gente assistindo, um monte de gente no lançamento, um monte de gente te seguindo e tudo. É muito massa. Não, não vamos discutir isso. Isso é muito bom.
Sem hipocrisia.
Meu, total, né? E você olha assim, você chega no perfil de uma pessoa, você olha assim quantos seguidores ela tem. É fato. Isso é dos crivos, assim, né? De, tá, quem que é essa pessoa aqui, né? Só que nem todo mundo, e hoje conhecendo muitas pessoas, nem todo mundo que tem milhões e milhares reflete isso no bolso da pessoa.
Total.
Então, você entender isso e falar, cara, eu tô fazendo, vou fazer cada vez melhor, e tá dando resultado, tá crescendo, tá funcionando bem, calma, respira aí, segura o ego, sabe? E continua fazendo porque, meu, fiz uma live, vieram vários alunos meus, nossa, vieram duas pessoas. Dessas duas, uma comprou meu curso. Falei, gente, caramba, né? Você fez uma live, não gastou nada pra isso. Das duas almas que estavam lá, uma comprou teu curso, isso é muito bom. Isso é muito legal. Imagina quando
com certeza
tiver...
foi maior do que a hora de trabalho que a pessoa estava tendo.
Ô, louco. Imagina, vender um curso de R$1.000, R$1.500, R$2.000...
Sim.
Então tá bom, né? Então tá legal. Olha lá o que você tá fazendo, honra o que você tá fazendo. Veja esse lado positivo, porque se você, no caso de várias, né? Eu tô pensando agora numa das minhas mentoradas, que é ela que conta essa história. Ela, ai, que ódio, eu chego lá, me arrumo, fico toda bonita pra fazer a live. Parecem duas pessoas. Aí quando acaba a live, faz plim. Falei, então, valeu, né? Valeu o rímel, valeu o batom, valeu a base. Tá tudo pago, né? Então vamos lá, continua fazendo.
E... depois de tantos anos produzindo conteúdo e tal, entendendo melhor esse jogo, por onde que você vê que é a sua estrada de crescimento na internet? Assim, você pretende se dedicar mais a uma plataforma específica do que outra? Como que você avalia, sei lá, o YouTube, o Instagram? Por onde você acha que é mais interessante crescer como mentora?
Hoje eu vejo o YouTube como um canal que eu não explorei devidamente ainda. Hoje, tudo que eu fiz foi pelo Instagram e é no Instagram que as coisas acontecem para mim. Então, isso não vai parar. Isso a gente vai trabalhando cada vez mais. Só que o YouTube, eu preciso, né, tirar essa, né, cara de pau de fazer. Como assim você não faz direito ainda? Né, aquela coisa, você tem um canal? Tenho. Você ativa ele da forma certa? Não.
Então, mas por quê? Você acha que não deu tempo de você fazer as duas coisas? Você não deu importância?
Ah, falta de vergonha na cara mesmo. E mais uma coisa que me pegou muito até no final do ano passado. Quando você começa a olhar pessoas de grande relevância, essas pessoas têm canais de YouTube bem desenvolvidos. Então, por que a gente investe e faz que é importante estar em grupos de mastermind, em grupos de pessoas que estão fazendo muito mais coisas e diversas, né? Para você começar a mapear padrões. Você começa a ver como é que essa pessoa faz, como é que essa pessoa fala, o que elas todas têm em comum. O que, que elas fazem? O que, que elas não fazem? Como é que elas se posicionam? E o YouTube é quase que unânime. Quem tem lá um negócio muito massa, o YouTube da pessoa é super desenvolvido. Então, se eu quero chegar num lugar X e eu tô vendo que as pessoas fazem Y, eu preciso fazer um pouco daquilo também. Né? Então, hoje o YouTube está na lista.
E desde que você começou, você sempre investiu, né, em mentorias e tal, nesses ambientes. O que para você faz um bom ambiente de mentoria, um bom ambiente de mastermind, depois de você ter participado de tantos?
Primeiro de tudo, me desafiar. Eu me pergunto assim, sabe? Por que eu tô aqui? Aí eu penso, meu, eu tô aqui para me incomodar. Para me incomodar. Eu vim aqui para me incomodar. Para olhar a gente igual a mim, fazendo muito mais, sabe? Chegando a lugares muito maiores. Então, porque ficar em casa, ou no escritório, né, do jeito que você trabalha, e ter os alunos, teus mentorados falando que você é linda, maravilhosa, que você mudou a vida da pessoa, você começa a achar que você ganhou teu jogo.
Uhum.
E é uma cilada gigantesca isso. Né? Você entra em certos padrões e tudo. Quando você vai para um grupo, tem que ter inspiração. Tem que ter muita inspiração de pessoas fazendo mais, fazendo diferente, vivendo uma vida mais bacana. E outra coisa que, para mim, é, acho que em qualquer grupo, não só disso, eu tenho que ser vista, eu tenho que ser acolhida, eu tenho que ser notada, eu tenho que participar sendo ajudada e ajudando.
Uhum.
Então, tá num lugar onde eu sou só servida... Não cabe legal para mim. Eu tenho que entender que eu consigo ajudar as pessoas lá, que eu também inspiro, né? E que se eu levantar a mão, algumas pessoas vão vir me ajudar. Eu acredito muito no empreendedorismo de parcerias, de, sabe, cara, se eu sei, eu vou compartilhar com você, sabe, se eu posso, eu vou te indicar. Então, para mim, é muito importante que isso aconteça.
E falando dessa coisa de parcerias, né, de alavancar, como que você vê essa coisa de especialista coprodutor, especialista estrategista? Como que funcionou na sua carreira nesses anos que você está no digital? E queria saber se você encontrou algum formato que você fala, não, esse é o formato ideal e tal.
Bom, eu comecei com um lançador, um coprodutor que virou meu sócio. E a gente ficou 2 anos nessa sociedade, foi ótimo, ele é incrível, ele é maravilhoso. A gente trabalhou muito bem. E foi, assim, eu digo que eu vivi a vida de madame de ser só especialista, né? Uma vida muito boa, muito obrigada. Mas a sociedade acabou e eu fiquei por 1 ano sendo o tudo. Sendo a especialista, a estrategista, a lançadora, gerindo a minha equipe e fazendo tudo isso. Que é muito legal, porque o lucro vem todo pro seu bolso,
uhum.
né? Tudo é feito do seu jeito, você não tem que negociar com ninguém, nenhuma coisa, né? De, ah, o que a gente vai fazer, qual vai ser...
Quem tem sócio tem chefe também, né?
Tem, né? É igual casamento, né? Você tem que ceder em algumas coisas. Então, é muito legal por isso. Mas começou a entrar em jogo um negócio que pra mim não é negociável.
Que é o quê?
Saúde.
É mesmo?
Saúde. Eu sempre fui uma pessoa super saudável, sempre cheia de energia, sempre tudo de boa. E eu comecei a ver a saúde caindo aos pedaços, sabe? Problemas que eu nunca tive, situações, condições que eu nunca tive. E comecei a olhar. Falei, bom, então agora tá na hora de ter um sócio de novo. Se vai ser um coprodutor, se vai ser um sócio, vou ter que descobrir. Porque sozinha tá difícil, né? Sozinha, eu não topo... Não dormir, eu não topo viver menos, eu não topo, sabe? Essas coisas, não dá. Só que ao mesmo tempo eu quero crescer profissionalmente. Então comecei a buscar, eu dentro de mim, sem falar pra ninguém.
Uhum.
E faz um ano e meio praticamente, que eu tenho outro sócio,
uhum.
né? Pra gente trabalhar junto e desenvolver. E nessa divisão de especialista e agência, coprodutor, lançador, mas eu participo da estratégia, eu participo da empresa e ele participa do molde dos produtos, da entrega e tudo mais. Então, para mim, o formato ideal é sim com essa divisão de, cara, faz o que você faz de melhor aqui, que eu faço o que eu faço de melhor aqui, mas a gente precisa se conversar.
Uhum.
Hoje eu não vejo mais tanta graça em ser só especialista que só recebe, ó, grava esses criativos aqui, faz isso aqui, tira foto assim, faz, a gente precisa de tantas lives agora, que eu fiz por muito tempo e deu muito certo, e você não sabe o que está rolando, o que estão rolando os e-mails que estão mandando com o seu nome,
uhum.
sabe que tipo de anúncio que está indo, com que tipo de promessa. Então, não dá mais. E depois de muito tempo, você começa a perceber que quem entende muito bem do seu público e da área que você escolheu fazer...
É você.
Por mais maravilhoso que seja a pessoa que está com você, ela não tem a visão que você tem. De dentro, assim, de saber que, cara, acho que é por esse caminho aqui, a gente tem que fazer isso aqui, eu tô sentindo isso aqui já aconteceu antes, isso aqui não é legal. Então, eu vejo que o melhor formato é o formato onde é um especialista consciente de toda a empresa, de toda a estratégia, inclusive os especialistas que eu formo e desenvolvo nas minhas mentorias, é para que a pessoa seja um bom especialista. Uhum. Tanto para ele, quanto para um lançador querer aquela pessoa. É, porque tem os dois lados, né? Não adianta você pegar, nossa, quem que é o melhor lançador do mercado? Quero ele. Aí você é um expert marromeno.
Aquela para... Seja o tipo de pessoa que você quer conhecer.
Seja desejado, né? Seja desejado. Seja uma pessoa que é fácil de trabalhar e que, principalmente nessa parceria, as duas pessoas queiram a mesma coisa. Então, sim, não dá para... Porque por um tempinho, assim, eu tentei uma sociedade que... De novo, a velocidade, né? Eu queria... milhões e a pessoa queria alguns milhares ali. Uhum. Não dá. Um vai sufocar o outro.
Não estava sonhando o mesmo sonho.
É. Então tem que ter a mesma pegada, assim, sabe? Tem que se entender na forma como trabalha, como vai lidar com as pessoas, como que vai ser o formato da equipe, quais são os valores do produto que você vai vender. Porque eu também acho muito difícil. Então eu vou trabalhar com uma agência, com aquela coprodução... E eles... É qualquer custo. Não é qualquer custo. Eu tenho certas coisas que ok, certas coisas que não são ok. Eu não vou falar. Eu não vou prometer. Eu não vou vender só para vender mais.
Claro.
Só para fazer um ROI maior nesse negócio. Não, calma. Eu tenho noção disso, mas essas coisas eu não falo.
Claro, sempre pensando numa coisa que seja sustentável.
Porque no fim das contas também, quando você é especialista...
Fica a sua carinha lá, né? No final é isso que eu falo para as pessoas. Eu fico nervoso às vezes, mas é a minha cara que tá lá, né?
Não é?
Mas eu te entendo, total.
É bem assim mesmo.
Camila, a gente acabou de falar sobre o que faz um bom estrategista, um bom lançador. Eu queria que você falasse um pouco o que faz um bom expert. O que você considera que é o seu papel para que você seja uma boa expert?
Bom, isso é uma das coisas que eu mais quero fazer com as pessoas que estão comigo, que vêm até mim porque querem ter produtos digitais, porque olham todas aquelas coisas lindas do marketing digital, né? De ganhar dinheiro dormindo, né? De criar um negócio e o negócio ficar vendendo para sempre, de poder estar na praia. E tudo isso é verdade, sim, é verdade esse bilhete, mas não quer dizer que quando você está não fazendo isso, que você não está trabalhando. Então, lidar muito com essa... essa ilusão, até falta de conhecimento de verdade que vem das pessoas, para, cara, a gente vai criar um produto muito bom. Eu acredito que, para você ser um bom expert, você tem que criar um produto muito bom para começo de conversa. Produtos que não são bons não têm sustentabilidade. Você vai ficar vendendo, vendendo, vendendo com clientes novos, não vai gerar tanto repercussão de feedback disso. Uhum. Então, primeiro de tudo, ensinar as pessoas a criarem produtos bons, que ensinem o que elas sabem fazer de melhor, o que realmente ajuda as pessoas. Então, para ser um bom expert, você tem que ter um produto bom ou produtos bons. Segundo, o produto não vai se vender sozinho, né? E não adianta você, então eu tenho uma agência e a agência vai vender. Não é a agência que vai vender. Não é o anúncio, não é quanto mais dinheiro você colocar na mão do Facebook que vai entregar. Ele vai entregar aquela coisa que você criou. Se aquela coisa que você criou for muito boa, as pessoas vão clicar. Se não, não. Uhum. Então, você entender que a venda... vem do seu empenho, que a gente falou tanto aqui de comunicação, da sua habilidade, de você fazer conteúdo e de persistir, sabe? Uma das coisas que eu mais valorizo como elogio para receber e para dar para as pessoas é sobre a constância, sabe? De ser uma pessoa constante. Constância passa profissionalismo, constância passa confiabilidade, constância passa você saber, cara, essa pessoa é madura. Ela faz esse trabalho. Imagina que se abre uma padaria no teu bairro, às vezes abre, às vezes não. Às uhum. vezes tem pão, às vezes não. Às vezes o pão tá bom, às vezes não. Vai morrer.
Sim.
Então, você entrando pro digital, criando um produto bom e sendo constante, você já tá a milhas à frente de toda a maioria da galera que acha que é milagre. Que só aplica tal coisa, segue esses hackzinhos aqui. Então, não é isso. É trabalhar a constância. E de onde que a gente tira a constância das pessoas? Delas quererem aquilo como estilo de vida, como mudança de vida de verdade. E não, eu vou fazer isso por 2 anos. Cara, não faz.
Nem começa.
É. Então, você quer essa vida mesmo? Você quer usar, aproveitar tudo isso que você vê? Bora lá, vamos lá. Então, a gente vai perder a vergonha de fazer vídeo, você vai aprender a falar direito quando você está conversando com as pessoas, você vai entender mais o seu público, não importa que você nunca ouviu falar disso, agora você vai ouvir, agora você vai entender. Né? E a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes de pagar o preço.
Uhum.
Né? Eu gosto muito de conversar e trabalhar com pessoas maduras, tanto que eu escolhi trabalhar com adultos por isso. Né? Só que nem todo adulto é maduro. Mas, gente, é trabalho. É
o
trabalho.
Summer fala que tem adolescentes de 30 anos.
Ah, e, né? Então, gente, é trabalho como qualquer outro tipo de trabalho. Não é parque de diversões. Você vai escolher a hora que você vai trabalhar? Vai. Eu escolho a hora que eu trabalho? Sim. Mas eu trabalho pra caramba. Eu trabalho muitas horas. E sabe o que é mais gostoso? Fazendo uma coisa que eu amo. Então, trabalhar com o que você gosta, trabalhar na tua área de genialidade, onde as coisas são mais fáceis pra você, ter um produto muito bom e tem como aprender a fazer um produto muito bom. Né? Eu até tenho uma dificuldade de... Ah, então você vai crescer e é um produto profissional.
Então, às vezes... A pessoa, ela tem uma grande capacidade de comunicação, ela atrai uma multidão, mas chega na hora de fazer o produto dela, ela, de repente, não manda tão bem. O curso não está concatenado, não tem começo, meio e fim, não tem uma ideia de transformação, ou o negócio fica muito curto, ou muito longo. Você tem até uma consultoria que você faz isso para a pessoa. Conta um pouquinho como é que funciona. Sim.
Existem vários níveis de pessoas. Todas elas, o que elas têm em comum? São boas profissionais.
Se não, dá nem para começar.
É, na minha opinião, nem deveria começar. Vai estudar um pouco mais, vai trabalhar um pouco mais, fazer outra coisa. Mas beleza, você já é bom no que você faz.
Certo.
Você pode comprar um curso e aprender a fazer por você. Muitas pessoas são assim. Outras pessoas vão para uma mentoria. De cara, eu vou seguir essa metodologia, mas eu quero ajuda para implementar. E tem pessoas que elas vão escolher. Cara, fala para mim, eu não tenho tempo, ou eu não consigo, ou eu prefiro... que você me ajude já me dando o direcionamento de como vai ser o curso, que tamanho que ele vai ser, vai ter módulo, quantos módulos, quantas aulas, como é que vão ser as aulas, o que eu vou falar, qual que vai ser o assunto. Então, essa consultoria que eu faço é justamente para fazer já com toda a experiência, com tudo, cara, que produto que vai ser legal, como é que vai ser bom para o teu público, né? Como vai ser interessante, como que vai dar resultado. E várias pessoas optam por esse formato. E é muito da forma como a pessoa quer desenvolver, do quanto ela está disposta a pagar, porque é claro que todos esses serviços têm valores diferentes, e quão rápido ela quer resultado. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, ah, quanto tempo que eu vou demorar para fazer o meu produto começar a vender? Bom, tem aluna minha que em 2 semanas fez isso acontecer. O que ela tem de especial? Ela é constante, ela é focada, ela não fica discutindo assim do passo a passo, ah, mas eu vou fazer desse jeito. É insano, né? Você entrar para um curso ou uma mentoria e ver, eu vou fazer do meu jeito. Não, você não vai fazer do seu jeito, você vai fazer do jeito que está aqui, né? E tem gente que demora, então eu vejo que é vontade, sabe? Você entender que é trabalho, entender que tem que fazer, baixar um pouco o nível daquela arrogância, sabe? E acho que é uma dificuldade, assim, eu entendo, né? E é uma palavra pesada, arrogância, mas, poxa, pega um cara que já é um médico muito bom. Ele já tem um monte de paciente, a clínica dele tá bombando. Ele tá acostumado a ser bem visto e ser massa. Ele não, já passou da fase de ser ruim antes. Para você colocar esse cara ou essa médica no digital, ela vai começar meio ruinzinha.
Ela tem que estar disposta a percorrer aquele caminho de aprendiz de novo.
Sabe, então as primeiras aulas que ela vai gravar não vão ficar maravilhosas. O primeiro produto, ele vai faltar algumas coisas, mas todo mundo tem que passar por isso. Eu acredito que você, com seus primeiros produtos também, vários...
Não são os primeiros até hoje.
Volta pro mecânico várias vezes, não volta para fazer,
claro,
ajustes. Então, você se desapegar de, nossa, eu sou impecável nesse negócio, meu primeiro produto tem que ser impecável também. Não, vamos começar, inclusive... A gente vai errar, mas vamos errar com pouca gente no começo, né? Para ir ajustando, para fazer o negócio ficar bom e confiar. Eu gosto muito de dizer para as pessoas assim, poxa, se você é um bom profissional, se você sabe muito sobre o que você faz, tem mínimas chances de você criar um produto ruim, ruim mesmo. Talvez o formato, talvez o jeito de gravar, talvez essas outras coisas não vão estar desse jeito, mas o conteúdo está aí em você. Então, não vai ficar ruim. Talvez não vai estar no teu nível ali de, nossa, tem que ser desse jeito. Não vai começar desse jeito, mas você já é bom. É a mesma pessoa, é o mesmo cérebro, é a mesma história,
claro,
que está ali, né? Então, eu gosto muito mostrar a metodologia, mostrar o como acontece, simplificar o passo a passo. E o que eu vejo é que a pessoa, quando ela entra nesse ciclo, ela vira uma máquina de criar curso, né? Não quer mais outra coisa da vida. Então, descobri que tem esse problema. Mas esse problema vai virar um curso. Descobri que tem essa necessidade vai virar um curso. Né? Porque você entende o negócio. Fala, cara,
você entende o princípio, que nunca muda.
Eu consigo ensinar, eu consigo trazer a pessoa daqui solucionar o negócio dela e isso me dá um baita retorno. Então, vamos aprender? Mas a gente vai aprender, né? Vai ter que começar. Então, acho que são essas as características, assim, que quem tem vai dar boa.
Camila, e você é casada, você tem 2 filhos, 2 cachorras. Como que você equilibra essa quantidade insana de trabalho que precisa fazer para você crescer no digital com essas coisas que você falou, né? Você falou que chegou essa época que chegou até a afetar a sua saúde, seu bem-estar. Como que você equilibra isso hoje?
Eu gosto de incluir.
Dá para equilibrar?
Eu acho que dá para balancear. Equilibrar é ficar igualzinho na balança, assim, impossível. Não fica nunca, nunca. E precisa, né? Tem momentos que eu sou totalmente família e tem momentos que eu sou totalmente empresária. Uhum. Então, o importante é que a tua balança nunca fique pendendo para um lado só. Mas
por
que
muito
você,
tempo, pelo menos.
Que você balanceie isso. Então, tá, estamos em lançamento, eu já aviso em casa. Gente, eu não vou jantar, a gente tem live para fazer, então todo mundo tem que ficar quieto dentro de casa, né? Se vai fazer de casa, se não é no estúdio e tudo mais. Mas vai viajar. Então, incluir, conversar, principalmente com as meninas, assim, sabe? Que elas não são tão novinhas, mas, poxa, olha, eu tô aqui, olha o que eu fiz, olha essa foto, olha o que essa aluna mandou de depoimento, para elas sentirem orgulho junto, né? Participarem. Tanto que quando eu faço meus eventos presenciais, as pessoas trazem presente para elas.
Ai, que legal.
Cara, é a coisa mais linda do mundo, né? Porque é essa, eu trouxe presente para você e para as suas meninas. E eu acho que o mais massa de tudo é você pensar, putz, você trabalha muitas horas no dia? Trabalho, mas é um combinado que eu faço comigo mesma. Eu posso ficar até, sei lá, 8h30 no estúdio, no escritório, fazendo um monte de coisa. Geralmente eu volto para casa a hora que meu marido manda uma mensagem. Oi, você volta para casa hoje? Você vai voltar para casa hoje? Eu, nossa, tenho que ir embora para casa, vamos. Chegou em casa, o celular morreu. Eu não sou mais a mentora, eu não sou mais a influencer, eu não sou...
Mas você fica presente.
É lá, então a gente vai jantar, então a gente vai ver tarefa, a gente vai ver um filme junto, a gente vai jogar um jogo junto, vou ver todos os desenhos que elas desenharam, vou ver... Então, não é sobre você ficar a tarde inteira à disposição, mas aquela 1 hora, aquelas 2 horas, ou aquele sábado à tarde que a gente foi fazer alguma coisa junto, você tá 100%, né? Tanto que... A gente também estava falando um pouquinho antes de documentar a tua vida, mostrar onde você está indo. A minha maior dificuldade é mostrar quando eu estou com eles. E não é por medo de expor, não é nada disso. É que, cara, quando eu estou com eles, eu estou com eles.
É, você não tem essa de documentar.
E eu sei que engaja, eu sei que as pessoas gostam, né? E elas também acham legal. Mas perguntam, cadê teu cachorro? Não sei o quê. Quando elas não aparecem, perguntam se está tudo bem. Mas eu seleciono, assim, vira a chavinha. Então, agora eu preciso estar aqui.
Legal, que é bem raro ter essa capacidade.
Mas é assim que dá conta, sabe? Então, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo hoje, né? Viajei tudo. À noite vai rolar uma videoconferência para saber como é que foi o dia, o que aconteceu, se teve tarefa. Perguntas básicas do dia a dia, né? Vão ser 10, 15 minutinhos? Vão ser 10, 15 minutinhos, mas...
Presentes.
E saber, né? Acho que é muito engraçado as meninas quando a gente gosta muito de viajar, né? Nós não somos os doidos das coisas materiais, tanto assim, mas viajar é com a gente. Então, beleza, para onde vai ser a próxima viagem? Ah, a gente quer ir para o Egito. Então, vamos para o Egito. Falei, nossa, então, beleza, então agora preciso trabalhar. Aí ela já até acha muito engraçado, é mais nova, ela, então, bora fazer live. ela já sabe que o passeio, as nossas experiências vêm do trabalho, né? E elas também, elas fazem dublagem, né? Porque elas são bilíngues. E elas fazem dublagem de filmes e tudo mais e ganham o dinheiro delas. Então, elas têm noção de que trabalho dá dinheiro. Então, para a gente morar num lugar legal, para a gente comer as coisas legais, para a gente poder fazer o que a gente faz, precisa trabalhar. E acho que pega mais, assim, acho que filho, né, e o relacionamento, mas a pessoa sentir que aquela hora eu sou só tua, sabe? Agora não é assim, não tem esse aham. Né? Então, e quando precisa ter, explicar. Explicar, pera só um pouquinho, preciso responder aqui todo mundo antes, né? E assim que acabar, aí a gente faz, beleza. Aí terminei, já respondi todo mundo. Então tá bom.
Show. Camila, muito obrigado por você ter vindo aqui. Espero que você volte muitas outras vezes. Parabéns pelo seu trabalho. Tamo junto.
Obrigada, Vinhas. Muito bom.
Gente, foi mais um episódio aqui do Arsenal de Mentores. Se inscreve no canal, se inscreve também na newsletter Café com Vinhas e tamo junto.